Vamos lá sentarmos-nos, que é para darmos início à próxima sessão.
We're about to start within 1 minute or so.
Vamos dar início aos trabalhos dentro de 1 minuto.
I guess we are ready. So, dear colleagues.
Caros colegas. O meu nome é Lucia Podchuska, da República Checa, presidente do Comitê Geral da OCDE para a Democracia e Direitos Humanos e Questões Humanitárias. Para mim é difícil dar seguimento em termos da qualidade da moderação à moderadora anterior, a quem desde já agradeço toda a inspiração. E é de facto a primeira vez que modero uma sessão a este nível, por isso desejo-me boa sorte, diz a oradora. Bom, caros oradores, convidados, caros parlamentares, caros colegas, em primeiro lugar faço minhas as palavras dos oradores anteriores que agradeceram ao Parlamento Português por ter acolhido esta conferência em altura tão oportuna. Hoje estamos envolvidos num debate importante à volta do tema proteger a democracia e promover o desenvolvimento através da inteligência artificial. Temos 4 oradores convidados na lista, temos que ser muito eficazes na condução dos trabalhos porque isto vai abordar certamente um tópico muito interessante. Eu vou apresentar cada um dos oradores antes de sua intervenção e, em primeiro lugar, começo com o meu discurso introdutório e depois, como disse, passarei então a palavra aos oradores convidados. É com grande prazer que dou início a este novo painel, reconhecendo o papel vital que os progressos tecnológicos conduzidos pela inteligência artificial têm na configuração da democracia e do processo democrático. Gostaria de começar com uma citação de um físico, Stephen Hawking, um físico bem conhecido. O sucesso na criação da inteligência artificial será o maior evento na história da humanidade. Infelizmente, poderá ser também o último, a não ser que consigamos evitar os riscos. Ora, nós todos estamos cientes da natureza multifacetada da IA, do seu potencial para melhorar os processos democráticos, bem como também os desafios que traz consigo. Nesta medida, então, é com prazer que dou então as palavras aos oradores convidados, cujas informações e conhecimentos especializados nos permitirão perceber melhor as complexidades deste tópico tão importante e promover um debate produtivo entre nós. Caros colegas, a inteligência artificial pode ter um enorme potencial para melhorar os processos democráticos na medida em que nos dá uma variedade alargada de ferramentas para uma governação mais eficaz, melhorar a tomada de decisão e reforçar o envolvimento dos cidadãos. Por exemplo, a IA pode servir para simplificar os processos democráticos, tornando as operações governamentais mais democráticas e transparentes. A analítica geral dos dados pode permitir aos políticos analisar dados para permitir políticas com base em evidências e facilitar a tomada de decisão. A inteligência artificial também nos pode ajudar a navegar pelo labirinto complexo da legislação, nomeadamente identificar a legislação que está obsoleta. A participação dos cidadãos pode ser promovida através das tecnologias da inteligência artificial à medida que as pessoas se envolvem nessas plataformas digitais com os seus representantes eleitos, contribuindo para governação mais inclusiva e com mais capacidade de resposta. E a IA pode melhorar também a educação física e promover a literacia mediática, promovendo um eleitorado mais informado. Claro que a IA tem grandes promessas, mas também desafios significativos. Uma das principais preocupações é como pode agravar as desigualdades existentes e aprofundar os fossos sociais. Os sistemas de inteligência artificiais vão sendo desenvolvidos e implementados e com isso há um risco de aprenderem a partir de enviesamentos ou serem formados em algoritmos que levam a maior desigualdade social. A IA pode influenciar a mente humana e manipular a opinião pública, nomeadamente as campanhas políticas durante os processos eleitorais. E a forma como os algoritmos da IA trabalham podem ser algo sigiloso, tornando difícil responsabilizar alguém, e isto é fundamental para os princípios democráticos. A ascensão das técnicas de vigilância com recurso à IA é também algo de alarmante. Os governos, as grandes empresas, cada vez mais utilizam a IA para monitorizar as pessoas em grande escala, o que está a levantar questões no âmbito da privacidade e das liberdades cívicas. Caros colegas, dadas estas dinâmicas muito complexas, o nosso papel enquanto parlamentares, nomeadamente nos fóruns internacionais, é fundamental. Nós temos a responsabilidade de perceber todos os detalhes destas tecnologias da IA e as suas implicações para os direitos humanos e para a democracia, nomeadamente para o eleitorado que representamos. E isto significa que temos que estar ativos, envolvidos em discussões e esforços de colaboração a nível internacional, tal como é o caso de hoje aqui em Lisboa. O nosso terceiro Comitê sobre a Democracia, Direitos Humanos e Questões Humanitárias também considerou as implicações da IA. Esta matéria será abordada na resolução vindoura deste Comitê, que irá ser aprovada na sessão anual em Bucareste. Isto só reforça toda o significado, a importância que damos à abordagem ao impacto da IA nos nossos princípios democráticos e nos direitos humanos. Para concluir, reitero que é fundamental continuarmos envolvidos num diálogo e colaboração informados ao nível internacional. Isto é particularmente verdade, dada a natureza transnacional do impacto da IA e da necessidade de uma cooperação internacional. Com isso, conseguimos coletivamente promover políticas de desenvolvimento e implementação da IA, permitir maneiras de controlar o risco da IA e criar formas de controle da interoperabilidade entre os vários Estados, sempre salvaguardando os princípios democráticos. Muito obrigada. Dito isto, tenho então agora o prazer de vos apresentar os nossos oradores. Vamos começar pela doutora Sara Speakerman, que vem do Instituto, deixa-me apresentar, do Instituto para Sistemas de Informação e Sociedade na Universidade de Viena, Universidade de Economia e Gestão, desde 2009. É uma cientista notável, uma oradora e conselheira em ética digital. Apoiou também, enquanto conselheira, várias entidades governamentais e empresas, incluindo também a Comissão Europeia e a OCDE. Muito obrigada, Sara, por ter aceitado este convite e por estar aqui connosco. Tem então a palavra.
Ladies and gentlemen.
Senhoras e senhores, estou preocupada. Estou preocupada com o debate pela IA e os seus impactos na área da segurança sejam tratados de forma anedótica e, por exemplo, os deepfakes ou o potencial futurístico, que para mim, enquanto cientista, parece uma leitura ficcional de resultados científicos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aquilo que nós estamos aqui a não perceber ou a falhar em toda esta complexidade é uma situação e uma análise sã. Ora bem, aquilo que eu queria agora apresentar-vos aqui é uma citação do famoso filósofo de guerra chinês Sun Tzu. Diz ele: o general que ganha uma batalha faz muitos cálculos antes do combate. O general que perde a batalha não fez praticamente nenhum cálculo prévio. ou talvez tenha apenas visto alguns exemplos. Assim, muitos cálculos conduzem à vitória e poucos cálculos levam à derrota. Ora, é prestando atenção a este ponto que eu posso prever quem é que irá ganhar e quem é que irá perder. Agora eu pergunto-me, alguém alguma vez fez uma análise devida à situação das ameaças à segurança que poderão resultar da IA? E, feito isto, e perante tudo aquilo que sabemos que a IA é, que é a capacidade destes sistemas de afetar as nações, as organizações e os indivíduos, de uma forma desejável. A primeira questão que eu penso que devemos perguntar-nos, e eu pergunto-me quem é que a faz, é, primeiro, quem são realmente os generais nesta guerra? Quem são os atacantes e quem afetam quem através da IA? Quem é a meta? Quem é o alvo? São as nações? As organizações? Os indivíduos? E que tipo de que tipo de efeito é que estamos a falar exatamente? E então depois, o que é que podemos fazer em relação a isso seria a resposta adequada? Eu penso que esta questão devia ser óbvia, mas estas questões são ainda em que medida é que um deepfake pode ser possível ou não, isso pode comprometer a integridade do modelo de larga linguagem. Ora bem, aquilo que me preocupa é, porquê que não fazemos estas perguntas que me parecem absolutamente óbvias e nos limitamos a toda a propaganda? Esse será um aspecto relevante da minha intervenção. Bom, mas para eu falar da segurança da IA, o que é que eu entendo por IA, afinal? Deixem-me, então, desviar-me aqui um pouco dos oradores anteriores, porque há dois tipos de IA que eu colo a os influenciadores de inteligência artificial e os agentes autónomos. Os inteligência artificial influenciadora é a mensagem baseada em IA para máquinas que, utilizando os modelos de larga linguagem, mas que também afetam sobretudo as redes sociais. O segundo tipo de IA são os atuadores autónomos, por exemplo, plataformas de armas com base em IA, utilizadas em Gaza, os Lavendel, para calcular a probabilidade de um homem ser, por exemplo, membro do Hamas, e depois matar toda a gente à sua volta, desta pessoa, com uma outra IA chamada Where is Daddy? Costumo dizer que eu preferia aqui agora incidir nas IAs influenciadoras. As forças militares têm de se bater, obviamente, o grau de atribuição de funções autónomas nos sistemas de armas e lidar com a ameaça à segurança alimentada pela utilização destas ditas armas ou atuadores autónomos. Porque a utilização destas IAs, a que eu chamo atuadores autónomos, são apenas um dos aspectos de todo o drama do grande desafio. O principal desafio vem deste conflito de David contra Golias. Que é propagado pela internet junto de toda uma série de indivíduos mais vulneráveis que são radicalizados. Portanto, eu vejo aqui uma ameaça vinda destas máquinas influenciadoras conduzidas pela IA. Que isto já apareceu há uns anos, não é de agora. Nós não podemos esquecer que o primeiro contacto que tivemos com o IA, em termos de massas, foi com o advento das redes sociais. O primeiro contacto foi precisamente com as redes sociais e as chamadas plataformas de gestão personalizadas de dados começaram a permitir que qualquer entidade, pura e simplesmente, pagasse por aquilo que quer que seja divulgado em massa na internet, apoiada potencialmente por milhões de contas falsas. Deixem-me dar-vos aqui uma ideia dos números. Estas plataformas de dados, cada um de nós nesta sala, será caracterizado com base de pelo menos 60 mil atributos que são a ser atualizados em tempo real. E esta personalização, este motor automático, depois é utilizado para promover o tráfego nas redes sociais e na internet, mas através não de pessoas reais, mas de contas falsas. Por exemplo, o relatório de meta-transparência do outro no ano passado diz que só no Facebook o Meta teve de apagar 1.000 milhões de contas falsas por trimestre. Ora, aquilo que nós estamos a ver a acontecer é que temos uma maquinaria de inteligência artificial de influência massiva que está a prender toda a nossa atenção. As influenciadoras têm vindo a apoiar a candidatura de Trump, o Brexit e muitas das chamadas revoluções coloridas que temos vindo a assistir em todo o mundo. E são elas que têm conduzido a enorme afluência às nossas ruas. Eu não estou a falar aqui de manifestações ou atividades de cidadanias, mas o termo de food for, alimentação de, que é como as pessoas que vão, por exemplo, a uma loja depois de estarem expostas a um conteúdo que lhes ensinou, que as levou a fazer isso. As influenciadoras são conduzidas por sistemas nada transparentes, os chamados futuros do comportamento humano, estes que desestabilizam nossas democracias e instituições. Portanto, do ponto de vista de uma análise da segurança, o alvo do ataque é qualquer um de nós. Qualquer um de nós é um alvo que se expõe às redes sociais que nos informam sobre algo que depois nos passa a interessar. Pode ser uma deepfake. Mas quem são então estes atacantes? Quem são os criadores que afetam a IA e por que razão? Aqui queria voltar a partilhar convosco uma citação de Sun Tzu. Mas não está a funcionar bem aqui o meu ponteiro. Já está. A citação é: o líder sábio subjuga as tropas do inimigo sem combater. Toma as suas cidades sem as sitiar. Derruba o seu reino sem grandes operações no terreno. Por outras palavras, o assaltante, o atacante sábio, desestabiliza o inimigo, desestabiliza as cidades e os reinos. E é assim que eles caem sem que os desestabilizadores tenham sequer que entrar em guerra. Mas quem são estes desestabilizadores? Bom, podemos dizer, já sei, são os russos e os chineses. E talvez até isso seja parte do problema, mas não esqueçamos que as principais forças desestabilizadoras, nos casos da eleição de Trump e do Brexit, vieram de dentro. Muitos dos atacantes do nosso sistema são aqueles que não estão satisfeitos com esse nosso sistema. E desses há muitos. Portanto, um dos nossos objetivos finais para a paz e para a concessão da IA deve ser apaziguar aqueles que na nossa sociedade, ao nosso lado, nas nossas organizações e nos nossos países que estão insatisfeitos. Isto para recuperar a harmonia, para trabalhar no que é bom, reduzir a disseminação omnipresente do ódio, para tirar o vento das velas daqueles que odeiam o sistema. Deve ser este o nosso objetivo. E vou concluir. Bom, no meu dia-a-dia eu promovo uma chamada engenharia com base nos valores e, portanto, vou concluir com mais uma citação de Sun Tzu. Um atacante sábio é aquele cujo adversário não sabe o que deve defender. E um defensor sábio é aquele em que o adversário não sabe onde atacar. Ora, os desestabilizadores neste momento sabem muito bem onde atacar. pegam nas plataformas de gestão de dados, conjugando-as com as redes sociais. E assim, a nossa forma de impedir isto, de impedir esta disrupção das nossas sociedades democráticas, a velocidade da luz, é fazermos uma coisa. Temos de quebrar o poder das redes sociais. Temos que quebrar esse poder. Significa que temos de alguma forma, não estou a dizer que tenhamos que deixar de utilizar essas tecnologias, mas temos que as re-regionalizar, desmonopolizá-las, temos que ter umas autenticações dos utilizadores, dos nomes, ou seja, criando assim responsabilização e recuperando o controlo sobre os fluxos de informação. Se não fizermos isso, se vocês não fizerem isso, faremos parte de uma vaga devastadora. Muito obrigada.
Thank you, Sarah. That was really deep.
Obrigada, Sarah. Foi sem dúvida uma intervenção preocupante, para não dizer assustadora. Mas eu penso que é importante enfrentarmos a verdade e estarmos preparados para ela. Sobretudo as suas últimas palavras acerca da maneira de controlar as redes sociais e o seu impacto enquanto mãe de dois adolescentes, podem crer que eu sei quão importante isso é. Bom, passando agora à próxima intervenção, que é de Christiane Bartolin, licenciada em Direito pela Universidade de Copenhaga, atualmente está na Unidade de Desenvolvimento Digital e é também o secretário do Comitê da Inteligência Artificial do Conselho da Europa. Antes de ir para o Conselho da Europa, para a equipa do Conselho da Europa, esteve no Ministério da Administração Interna, no Ministério dos Refugiados, Imigrantes e Integração, assim como no Departamento de Asilo e Departamento de Assuntos Internacionais do Governo dinamarquês. Sr. Bartolin tem a palavra.
Thank you very much, Excellencies.
Muito obrigado, Excelências, Senhoras e Senhores. Eu começo por agradecer ao OSCE e à Assembleia Parlamentar da OSCE pelo convite para intervir hoje. É uma grande honra para mim dirigir-me a voz sobre o tema Segurança na Era da Inteligência Artificial e o tópico desta sessão em particular, sobre como proteger a democracia e promover o desenvolvimento através da inteligência artificial. São tópicos que nos últimos dois anos têm afetado a nossa capacidade de controlar as novas tecnologias digitais emergentes para o bem da sociedade, para melhorar a inovação e o crescimento, mas sem comprometer os nossos ideais e básicos em que assentam as nossas sociedades. Nos últimos dois anos, assistiu-se a um aumento verdadeiramente impressionante das capacidades dos sistemas de inteligência artificial e a uma democratização também impressionante da tecnologia. Qualquer pessoa com acesso a um computador ou mesmo a um smartphone pode utilizar várias formas de sistemas de IA, como os grandes modelos linguísticos ou outras formas de IA generativa e assim criar conteúdos. A IA é muito promissora para a inovação na ciência, na educação, na saúde, nos negócios, na administração, e é provável que venha a revolucionar a forma como interagimos e comunicamos uns com os outros. Mas a IA também tem o seu lado negro. Pode ser utilizada para minar os processos democráticos, nomeadamente através da difusão de mentiras e notícias falsas. Pode ser utilizada para fins de vigilância, para controlar a população e marginalizar qualquer protesto político. Pode ser tendenciosa na tomada de decisões e a conduzir a violações dos direitos humanos. Permitam-me sublinhar que não é a tecnologia em si que coloca estes problemas. Nós não devemos temer os algoritmos, mas devemos ter cuidado com a forma e em que contextos é que eles estão a ser desenvolvidos e utilizados. Por conseguinte, o Conselho da Europa, em estreita colaboração com os seus parceiros na Europa e não só, incluindo a OSCE, elaborou uma nova convenção-quadro sobre inteligência artificial e os direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Em 2019, o Conselho da Europa criou um comitê para analisar a necessidade e a viabilidade de aumentar a IA no direito internacional. Este comitê, chamado CAHAI, em termos de sigla, publicou um estudo de viabilidade em 2020 que concluía que essa necessidade existia de facto. Em 2021, o CAHAI publicou também um documento que delineava os principais elementos que poderiam ser incluídos num tratado juridicamente vinculativo sobre IA, direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Em 2022, o CAHAI foi substituído por um novo comitê sobre IA, agora chamado apenas CAI, que foi encarregado pelo Comitê de Ministros de estabelecer um processo de negociação internacional com o objetivo de elaborar, entre outros aspectos, um tratado juridicamente vinculativo sobre IA. Em 14 de março de 2024, portanto há relativamente pouco tempo, o CAI concluiu com êxito as negociações de um projeto da Convenção-Quadro sobre Inteligência Artificial e Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito. Para além dos Estados-membros da organização, participaram nas negociações a Argentina, Austrália, Canadá, Costa Rica, Santa Sé, Israel, Japão, México, Peru, Estados Unidos da América e Uruguai. Como disse, todos participaram nestas negociações. A União Europeia também tem uma Assembleia Parlamentar, um Parlamento Europeu, como sabem, esta Assembleia, perdão, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, também com cerca de 70 representantes, e teve também presente um dos oradores que estará aqui esta tarde. Dizia eu então que a União Europeia também participou com os seus Estados-membros, através da lei da IA, o ato da IA, cerca de 70 representantes da sociedade civil, da indústria, do meio académico, de organizações internacionais e regionais. Todos contribuíram para a elaboração deste novo tratado, a fim de tornar o processo tão participativo e inclusivo quanto possível. O tratado foi adotado pelo Comitê de Ministros a 17 de maio de 2024, ou seja, na sexta-feira passada, e será aberta a assinatura e ratificação em Vilnius, na Lituânia, no dia 5 de setembro de 2024. Esperamos que este primeiro tratado internacional do mundo sobre IA se torne, em devido tempo, a norma global para regular o desenvolvimento e a utilização dos sistemas de IA em contextos sensíveis aos direitos humanos, à democracia e ao Estado de Direito. Os princípios contidos na Convenção-Quadro são aplicáveis tanto aos sistemas de IA do setor público como do setor privado. Estes princípios incluem o respeito pela dignidade humana e pela autonomia individual, transparência e supervisão, responsabilização e responsabilidade, igualdade e não discriminação, proteção da privacidade e dos dados pessoais e também a fiabilidade e inovação segura. A Convenção-Quadro não cria novos direitos humanos específicos para a IA, mas garante que todos os direitos humanos existentes prevalecerão, também em situações em que um sistema de IA esteja envolvido na tomada de decisões ou na informação de decisões. A Convenção obriga também as partes a preverem a possibilidade de moratórias ou proibições dos sistemas de IA que constituam ameaças aos direitos humanos, à democracia ou ao Estado de Direito. E quando estas ameaças não puderem ser mitigadas de outra forma. Finalmente, devo dizer que esta nova convenção não se aplica a usos meramente militares dos sistemas de IA, já que esses usos militares ficam fora do âmbito do Conselho da Europa. Mas tudo isto, como sabe, é também tratado noutros contextos, como das Nações Unidas, em que os processos estão a ocorrer em Genebra. As mudanças que a tecnologia da IA traz à sociedade não podem ser abordadas ao nível global ou regional. Para ser eficiente, tem que haver um quadro global, legal, para criar uma igualdade de oportunidades para todos os atores, em todas as regiões e com cooperação internacional. É exatamente isto que a Convenção-Quadro do Conselho da Europa oferece. Lega-se frequentemente que a regulamentação constitui um obstáculo à inovação tecnológica e ao consequente crescimento económico. Ora, no entanto, tal não é manifestamente o caso se a regulamentação em questão for suficientemente direcionada e equilibrada. Pelo contrário, essa regulamentação pode até melhorar as hipóteses de crescimento económico, porque favorece a inovação responsável e permite que as sociedades utilizem a tecnologia sem terem de recear consequências indesejadas sob a forma de abuso e má utilização pelo Estado ou por uma entidade privada. Nós estamos perante um fosso digital a nível global e o acesso desigual à tecnologia de IA nas várias regiões do mundo, bem como a proteção desigual contra o abuso e a utilização indevida, torna este problema ainda mais importante de resolver, agora e no futuro. O nosso objetivo com a Convenção-Quadro é contribuir para colmatar este fosso. Permitam-me que termine esta apresentação sublinhando a minha convicção de que as tecnologias digitais novas e emergentes, como a IA, acabaram por se revelar benéficas para a humanidade. A tecnologia da IA oferece desenvolvimento económico e científico às sociedades de todo o mundo. Mas enquanto humanidade, devemos ao mesmo tempo ter cuidado com a tentação de confiar acriticamente na tecnologia. Acima de tudo, não devemos deixar-nos seduzir pelas capacidades oferecidas pela tecnologia. A tecnologia da IA, utilizada de forma responsável, beneficia-nos. Utilizada de forma irresponsável, pode contribuir para pôr em causa os nossos direitos humanos, os processos democráticos e o Estado de Direito. Em suma, a nossa segurança. Muito obrigado pela vossa atenção.
Thank you, Mr. Bartolini.
Muito obrigado. E o próximo orador na lista é Irene Charalambides, chefe da delegação junto da Chipre, vice-presidente desde 2021, atualmente como presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos, Oportunidades para Homens e Mulheres, na Câmara dos Representantes da República de Chipre. Irene, tem a palavra. Ora, eu gostaria de começar por felicitar os organizadores, os meus colegas da delegação de Portugal, Paula. Realmente uma cidade lindíssima, uma conferência fantástica. Muito obrigado pelo convite que nos foi dirigido a nós para vir até aqui por esta ocasião, para esta conferência tão importante. Muito obrigado. Também meus cumprimentos aqui aos oradores convidados, os presentes e os anteriores. Eu serei breve, enquanto política eu sou sempre breve. Estimados colegas, senhoras e senhores, muitos de nós hoje reuniram-se aqui para discutir uma nova era, conduzida por inteligência artificial. Apesar dos benefícios inúmeros que, evidentemente, desfrutamos, não podemos esquecer o outro lado da medalha. A inteligência artificial tem o potencial para ser uma ameaça à justiça, em particular, como nova forma de corrupção. Corrupção, que é um antigo fenómeno que prejudica nações e instituições, encontra agora novas possibilidades para se expandir na esfera da inteligência artificial. A integração rápida da inteligência artificial nas nossas vidas cotidianas, desde os sistemas de tomada de decisão automatizados até algoritmos algoritmos abrem a porta a indivíduos com más intenções para levarem a cabo as suas atividades. Não há limites à inteligência artificial. Com acesso a dados, certos indivíduos podem manipular algoritmos à sua vontade, através de tomada de decisão enviesada a decisões ou através da disseminação de falsas esperanças. Para além disso, a natureza de muitos sistemas da IA complica ainda mais a questão da responsabilização, já que os algoritmos escondem-se por trás de determinada terminologia, escudando os manipuladores de qualquer escrutínio. Além disso, o potencial da IA amplificar as suas qualidades é inegável. Arrisca-se aqui perpetuar as injustiças, vieses que têm prejudicado as nossas sociedades, aumentando ainda mais as divisões e minando a confiança. Mas nesta era de incerteza, há ainda esperança. Ah, sim, senhor. Temos esperança, temos ferramentas, temos conhecimentos para aproveitar o potencial enorme da inteligência artificial para o bem comum, mas exige certamente um esforço concertado de todos os interessados, governos, empresas, sociedade civil e cientistas, que devem priorizar a ética e a integridade no desenvolvimento e aplicação das tecnologias IA. Transparência deve ser o nosso princípio orientador. Devemos exigir maior abertura nos sistemas de IA, desde os algoritmos, eles próprios, até aos dados, só através da transparência podemos assegurar a responsabilização e proteger-nos da influência negativa da IA. Além disso, devemos também estabelecer quadros regulatórios fortes para garantir a utilização adequada da IA, impedindo para que estas tecnologias sirvam ao interesse público e não sejam do interesse de alguns poucos, incluindo medidas de prevenção da utilização de IA para fins maliciosos e salvaguardas para proteger os direitos individuais. Educação é também chave. Devemos equipar ou apetechar na próxima geração com os conhecimentos e as aptidões para navegar nas complexidades da IA, promovendo uma cultura e o conhecimento digital e o pensamento crítico que empodere indivíduos a questionar, desafiar e resistir à corrupção onde quer que esta surja. Neste sentido, a cooperação internacional é imprescindível. A Assembleia Parlamentar OSCE é um fórum para a troca de experiências e melhores práticas de combate à utilização negativa de IA na área da corrupção e crime organizado. Com mais de 50 membros da OSCE e a PA da AP da OSCE servem de plataforma de cooperação que permite aos países partilhar experiências, estratégias para lutar contra o crime organizado nos seus países. Enquanto parlamentares, é nosso dever liderar esta luta. Devemos trabalhar incansavelmente para adotar leis que de combate à corrupção e crime organizado, graças também à IA, motivando os países a cooperar mais estreitamente, educando as instituições, graças à IA, para impedir este tipo de crimes. Em conclusão, senhoras e senhores, bem sabemos que os desafios colocados pela corrupção na era da IA são enormes, não são impossíveis de ultrapassar. Aproveitamos o poder que nos traz a IA, avançando tecnologias, organizando nós próprios, num esforço conjunto contra aqueles que procuram utilizar de forma maléfica para o seu ganho próprio a inteligência artificial. Em conjunto, construamos um futuro em que a integridade prevaleça e o potencial transformador da IA seja aproveitado para progresso de todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Paula, mais uma vez. Muito obrigado.
Thank you very much.
Muito obrigado, Irene. Falando, ouvindo todos estes riscos e desafios a que os políticos estão expostos, eu penso que será necessário cada vez mais coragem para entrar na política e na vida pública. O nosso último orador, Dr. Ricardo Batista Leite, é CEO da Health AI, uma agência global responsável pela inteligência artificial na área da saúde, uma fundação que está sediada em Genebra, com o intuito de se criar um enquadramento legal na área da utilização da inteligência artificial da área da saúde, no quadro também das Nações Unidas. Muito obrigado, senhoras e senhores, e muito bom dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia. Vamos lá. Uma resposta, por favor. Estamos a falar de robôs e inteligência artificial toda a manhã e nós temos que trazer aqui o elemento humano. Se não fizermos o que estamos a fazer para sermos capazes de servir os nossos pares, não estamos aqui a fazer nada. E eu gostaria de trazer essa componente de compaixão e de humanidade à discussão, sobretudo porque estamos a falar de saúde neste momento. É uma honra para mim estar aqui no Parlamento Português, em que eu fui eleito durante 4 mandatos no passado. Grato também aos meus colegas e amigos, Paulo Cardoso, pelo convite que me foi endereçado e, claro, à Assembleia Parlamentar da OSCE. E também dizer que sou o fundador, presidente da Rede para a Saúde Mundial, composta por antigos parlamentares de mais de 110 países, e para aqueles que estão interessados na saúde a nível mundial, contactem-me agora durante o almoço. E eu estou aqui hoje para falar enquanto CEO da agência responsável por inteligência artificial na saúde. Somos uma ONG não lucrativa trabalhando com as Nações Unidas, tentando responder a muitos dos desafios que foram aqui citados durante toda a manhã e esperando eu também apresentar propostas concretas para os governos e organizações multilaterais para abraçarem estes desafios, mas também que empresas privadas possam utilizar a inteligência artificial de uma forma responsável. Ouvimos aqui a pergunta, no primeiro painel, como resolver este problema, como regulamentar a inteligência artificial. Assim sendo, olhando para o mercado, sabemos que estamos num caminho que não vai ser invertido. Nos cuidados de saúde, 2022, o mercado representava mais de 10 milhares de milhões de dólares. É um mercado que valerá metade de um trilhão de dólares daqui a 8 anos. Vemos aqui o número de startups que estão a surgir. Nos Estados Unidos é um dos países dominantes. Sudeste Asiático, Índia, a China, também aqui um número muito elevado de startups, não tão visível por falta de dados, da parte da China. Europa, começamos agora a ver algumas empresas serem criadas, mas também que, como já foi dito no primeiro painel, estamos um pouco atrás. Mas falamos sempre destes três blocos. Enquanto europeus, também devemos considerar a ausência do Sul global nesta discussão. Não esqueçamos, quando olhamos para este mapa, América Latina, África Subsaariana e muitos dos países de baixo rendimento da Sudeste Asiático estão completamente ausentes desta área. E muitas vezes pensamos que a inteligência artificial tem o potencial de ser o maior igualizador, mas afinal não também tem o potencial, se nós não conseguirmos adotar a melhor regulamentação, também um dos maiores divisores dos nossos tempos. E olhando agora para as patentes, vemos que as patentes são realmente dá-nos um sinal daquilo que vai acontecer no futuro. O duplicar de patentes, ano após ano, nesta área. Todos falam dos Estados Unidos, ora 21% de patentes dos Estados Unidos, 61% da China, 61% da China. E, consequentemente, sabemos que as tensões geopolíticas do futuro vão ser, ou estarão relacionadas com a inteligência artificial, e isso é algo que, estando aqui numa conferência sobre segurança da inteligência artificial, deve ser aqui respondido. Vejam aqui as tendências só no ano passado, na área da saúde, inteligência artificial em todos os setores, desde a analítica dos cuidados de saúde, robótica, a medicina precisa, genómica. Vemos soluções de inteligência artificial em todos os campos da medicina. Olhando agora para as quatro grandes empresas tecnológicas, todas a investir muito na inteligência artificial. Google, Microsoft, Amazon, cada uma delas investe no desenvolvimento dos seus próprios Scribe virtual. Um Scribe virtual, todos têm telefones na mão. Conhecem a Siri, a Alexa. Ora, é uma espécie de Lixi no consultório do médico, com todos os dados. Depois, no final de uma marcação, o médico não tem que escrever nada, tudo está escrito, a receita é emitida, o prognóstico é feito. Isto poupa, evidentemente, muito tempo e tem uma vantagem que é, se pensarem bem, no Reino Unido, 70% do tempo no passado num doente com o médico, 70% do tempo estão a olhar para um ecrã. Para um ecrã, porque esta ligação humana já não existe, porque o médico está a olhar para o teclado em vez de estar a olhar para o doente. Ora, isto tem um potencial enorme aqui. Ao mesmo tempo, compreendemos também os riscos. Compreendemos aquilo que ouvimos aqui toda a manhã. De forma que este tipo de recolha de dados é muito sensível, de dados muito sensíveis, e poderão ser utilizados para fins maliciosos. Do ponto de vista da segurança, em todos os dados dos hospitais na Europa, estão em nuvem. Pelo menos naqueles que estão digitalizados. Todas as nuvens estão, digamos, 99% dos hospitais na Europa têm três nuvens: Microsoft, Google ou Amazon. São três empresas norte-americanas. Eu pergunto-me de que forma é que a Europa foi capaz de evoluir de forma que não sermos incapazes de criar a nossa própria plataforma de nuvem para ser utilizada pelas nossas próprias instituições públicas. Ora, isto aqui levanta muitas questões relativas à segurança, evidentemente. Este estudo foi apresentado por um dos oradores num painel anterior, que eu achei muito interessante e eu gostaria aqui de destacar novamente esta informação. É um chatbot. em que os pacientes e médicos falavam num chatbot digital e metade das respostas eram dadas por médicos verdadeiros e outra metade por robôs. E a verdade é que os resultados de saúde para os doentes eram muito melhores que para os robôs. Ora, isto é fácil de compreender. O que é mais difícil para nós, seres humanos, compreendermos é que quando perguntamos aos doentes quem é que foi mais simpático, quem é que mostrou mais empatia, os robôs mostraram mais empatia do que os próprios médicos. Ora, diz-nos aqui duas coisas, que estes médicos não eram portugueses, como os meus colegas, mas mais importante é que mostra que estamos a passar uma nova era. Uma era em que a verdade e os robôs não se cansam. Não sentem a necessidade de ir almoçar, como estamos a sentir agora. São consistentes. E também, em faculdades de medicina, etc., que estamos a treinar os novos médicos, a memorizar, a serem robôs. E se queremos que eles sejam robôs, uma coisa vos garanto, é que no futuro vão perder em relação aos robôs. E, por conseguinte, temos que repensar a forma como fazemos esta formação, esta educação, para que posicionemos o ser humano neste novo ecossistema que seja empoderado graças ao IA. E como é que utilizamos o poder da humanidade para aumentar ainda mais o poder do sistema na sua globalidade? Vemos agora rumores que a Apple vai assinar um acordo com os fundadores da ChatGPT e também negociações com a Google de Gemini. E o que quer que aconteça, a Apple vai avançar com o modelo Siri atual, que já está desatualizado, para um modelo de linguagem de conversa. Isso será uma verdadeira transformação. Eu não sei se já utilizaram o novo 4.0 da ChatGPT.
Multimodalities, it can be transformation.
Uma grande transformação e, de facto, é colocar o poder da tecnologia nas mãos de qualquer cidadão. Traz vantagens, repito, mas aqui temos que realmente enquadrar a regulamentação. E ouvimos aqui muito a palavra receio ou medo. Enquanto no meu papel, no meu papel de presidente da Fundação, trabalhamos com académicos, com organizações de doentes, políticos, e a palavra que mais foi falada, ou dita, foi a palavra medo. Medo porque não sabemos como regulamentar, ou pelo dano potencial, não compreender a tecnologia, afinal de contas, mas também temos que tentar pensar naquilo que a tecnologia nos traz. Benéfico. Ora, inteligência artificial na saúde. Para diagnósticos, sobretudo, para quem faz um MRI, uma ressonância, o relatório será certamente entregue por uma inteligência artificial. Genómicas, sequenciamento dos genomas para tratamento personalizado, individualizado. A analítica de previsão a ser utilizado para gerir as listas de espera hospitalares, já acontece atualmente, ou para compreender quantas camas são necessárias num hospital. Também já vemos pacientes a serem enviados para casa para poderem ser acompanhados a partir do hospital, mas ficando em casa. Isto acontece atualmente. No futuro, veremos a aplicação de perspectiva na gestão da população. Significa que podemos mudar os modelos atuais para serem mais focalizados na saúde e no bem-estar, utilizando o poder da analítica na inteligência artificial, para podermos evitar doenças e detectar as doenças antecipadamente, para podermos fazer um melhor prognóstico. Mas também a descoberta de novos medicamentos que são colocados no mercado mais baratos e mais rapidamente, capazes de tratar doenças que atualmente não são tratáveis. Da realidade aumentada para treinar os nossos profissionais da medicina, ou virtual, e a aplicação da IA na robótica para fazermos cirurgias com a ajuda da robótica, para podermos ser mais precisos e até assegurar cirurgias em regiões em que não temos profissionais presentes na saúde. E também assistência virtual. Ora, mostro-vos estes slides para quê? Para demonstrar que a inteligência artificial está presente em toda a cadeia da saúde e a inteligência artificial na área da saúde está a ajudar-nos a sermos mais rápidos, a sermos melhores, mais precisos e a reduzir custos. Por conseguinte, há aqui um potencial enorme. Aqui está, então, a paisagem regulamentar fragmentada. Isto já foi dito várias vezes. Nós temos o mundo cada vez mais dividido, temos a lei na União Europeia, temos o Joe Biden, temos uma ordem executiva e temos todos os países também a avançar ou a aprovar a sua própria forma de regulamentação nesta matéria. E depois, quando vamos a países de menores rendimentos, às vezes eu estou com legisladores da América Latina ou em África, não tem sequer uma única pessoa a tratar esta matéria. Ora, como é que nós podemos tratar este problema de fragmentação? O problema é que estamos a ver uma tecnologia que evolui rapidamente. Vocês são parlamentares, sejamos francos, os parlamentos não conseguem seguir, acompanhar o ritmo do avanço da tecnologia. Está aí a delegar a responsabilidade aos reguladores para que possam regulamentar e manter o ritmo. Precisamos de legislação mais leve e eficaz. A harmonização global é crítica. Temos que ter uma fasquia mínima que deve ser pautar todos. As preocupações relativas aos dados, segurança, isto, ou seja, o quantum computing. Mas a subida do quantum vai estar a beliscar todas as nossas privacidade ou tornar obsoleto todos os nossos dados. Nós temos que avançar rapidamente. O setor financeiro investe dezenas de milhares de milhões para poder acompanhar o quantum computing e nós não conseguimos acompanhar. E depois temos aquela vigilância post-market ou pós-mercado. De que forma é que nós podemos monitorizar, depois das tecnologias serem colocadas no mercado, como podemos monitorizá-las? Ou seja, temos esta necessidade de resolver a questão da governação, e eu vou acelerar um bocadinho mais, para dizer-vos como é que nós fazemos na nossa instituição. Thalidomide, um medicamento dado às grávidas nos anos 50, para evitar o vómito, as náuseas. Ora, uma área de pré-regulamentação conduziu a mais de 10 mil crianças, bebés, a nascerem com problemas de saúde, muitos morreram. Aqui, a conclusão é que conduziu uma nova era de regulamentação e hoje ninguém questiona o que são testes clínicos, ninguém questiona o processo de termos acesso ao mercado para fins farmacêuticos e por razão não fazemos algo semelhante relativamente à inteligência artificial, olhando todo este ciclo de machine learning e da vigilância de post-market, porque não temos aqui um mecanismo idêntico. Ora, quando são computadores a tratar da vossa saúde, quem é que organiza ou quem é que gera os computadores? Ora, nós trabalhamos com vários governos, que estão aqui presentes, aliás, nessa sala, de Noruega, Finlândia, Canadá, Nova Zelândia, Singapura, e esperamos que muitos outros países também se venham juntar aos nossos esforços, o Reino Unido também, se já está connosco, e a forma de nos posicionarmos é a seguinte: estamos no meio. Nós somos um parceiro de implementação, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, com a OCDE, o UNESCO, e ajudamos a interpretar e a traduzir normas internacionais ao contexto local e damos assistência técnica aos reguladores locais para que sejam capazes de criar as equipas que validem depois as soluções de IA para os seus próprios sistemas de saúde. Por isso, trabalhamos aqui em quatro pilares. Temos que ter estes mecanismos certificando os reguladores. Segundo, ligando as diferentes reguladores numa só rede. Esta rede de reguladores será capaz de lançar um sistema de alerta precoce, de qualquer coisa que seja prejudicial, que seja detectado no Brasil ou na Indonésia. Qualquer agência no mundo inteiro recebe um alerta precoce, coloca-se aqui, parar, podemos logo imediatamente parar de utilizar determinada tecnologia. Temos um repositório de todas as soluções de IA, assim que forem validadas, seja para que todos possam ver neste repositório que tecnologias existem e quem é que as certificou a nível regulamentar, e criamos também uma comunidade de práticas de inteligência artificial na área da saúde que lançámos há pouco, e qualquer instituição, esta comunidade de práticas é uma organização que não tem qualquer custo, digamos, para ser membro, qualquer centro académico, qualquer empresa, governo, organização de doentes. Nesta comunidade de práticas queremos promover estas discussões para que haja uma abordagem de baixo para cima, para que possamos Realmente saber os que estão no terreno, aqueles que têm que gerir as tecnologias, estão os beneficiários da tecnologia, para que possam trazer essa mensagem de baixo para cima, para as Nações Unidas, para as organizações multilaterais, e assim, juntos, possamos então construir um ecossistema que promova a inovação, assegurando a segurança de todos e, mais importante, assegurando melhor e mais saúde para todos. Muito obrigado.
Thank you, Ricardo, for your speech.
Muito obrigado pela sua intervenção. Para si foi fácil, o senhor é um homem da casa, já foi aqui deputado, não terá certamente sido a sua primeira intervenção nesta sala. Bom, a seguir vamos ter o debate. Penso que todos estamos com grandes expectativas. Vamos seguir o mesmo padrão do debate ou da sessão anterior. Peço a todos aqueles que queiram intervir que levantem o braço e que não falem, por favor, durante mais de 2 minutos cada um, para que tenhamos tempo para o maior número possível de perguntas. Infelizmente, eu esqueci-me dos meus óculos. Não os vejo bem, mas tenho comigo aqui o meu ajudante, que tem óculos, e ele tem, e poderá certamente tomar nota de todos os nomes das pessoas que querem intervir. E certamente que estamos todos de bom humor, apesar de eu não estar a ver os vossos rostos como deve ser, e que terão certamente perguntas interessantes a fazer, e para respostas ainda mais interessantes. Marco, temos então, tomo nota primeiro, a delegação da França.
Thank you, honorable delegates.
Muito obrigado, caros delegados, caros convidados. Muito obrigado. É um prazer estar nesta Assembleia Parlamentar da OCDE, nesta conferência sobre esta temática tão importante. Queria desde já sublinhar que a IA em si é mais uma, não é uma oportunidade nem um perigo. Tal como todas as tecnologias, depende muito da forma como for utilizada.
However, if misused, it can...
Contudo, se for mal utilizada, pode levar a um prejuízo, a destruição dos direitos humanos fundamentais. Portanto, os progressos da IA constituem riscos e oportunidades. Se queremos tirar o maior partido da IA generativa e mitigar os riscos, a solução está na cooperação internacional e na troca de informações entre países. Porquê? Porque muitos riscos resultam da IA que têm natureza internacional, esses riscos. E, portanto, temos de estar cientes a nível internacional deste problema. A União Europeia, antes da adoção do regulamento sobre a IA, com esta lei, consegue ter um texto legislativo que protege a inovação. Em novembro passado, a convite dos nossos colegas britânicos, 28 países participaram sobre esta questão, na segurança da IA. A declaração de Bletchley, que resultou dessa cimeira, é um apelo a maior cooperação e para garantir a segurança da IA. Queria aqui citar um trecho dessa declaração. Diz assim: todos os atores devem promover a segurança da IA nos fóruns internacionais e nacionais e outras iniciativas, empresas, sociedade civil e meio académico têm que trabalhar em conjunto. Fim de citação. No contexto internacional de hoje, temos que acolher os progressos que a tecnologia da IA oferece, mas também assegurar que defendemos os interesses dos indivíduos, protegemos os nossos valores e defendemos a democracia. Iremos proteger a democracia estando atentos a influências externas que poderão tentar afetar as nossas eleições. Para que a IA seja uma utilidade para nos servir e não para dispensar-nos uns aos outros. Temos que ter um desenvolvimento justo da IA para que a solução e desenvolvimento beneficie todos. Agradeço a vossa atenção e espero que haja uma cooperação continuada sobre esta matéria.
Very much. Next in our list is a representative.
A seguir temos o representante da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e o representante da Islândia, ou a representante da Islândia. So, cena a Frestotter da Convenção Quadro, que sou a autora da Convenção Quadro que o colega acabou de falar, o Sr. Bartolino. Eu acho que é da maior importância a intervenção da Sarah Spikerman e a necessidade de ir contra a forma como as empresas, as redes sociais estão a fazer o seu, a conduzir o seu negócio. Essa é de facto, esse é de facto um dos grandes desafios que temos, o estado de vigilância capitalista que precisamos admitir que cresça e venha a pôr em causa nossas sociedades democráticas. Agora, eu noto que há uma falta de vontade de se falar disso e de resolver o problema. Não é tema de quaisquer conversas reguladoras. Agora, o problema aqui é a propriedade destas ferramentas de inteligência artificial, propriedade destas formas de automatização a que temos acesso hoje. Ora, para lidar com estas ameaças que a IA constitui para a nossa sociedade, para a democracia, para o Estado de Direito, temos que lidar com o modelo de propriedade destes sistemas. Temos que rever a ideia da propriedade e de quem tem o direito a beneficiar destes sistemas. Pois se não tivermos cuidado, o que poderá acontecer é que haja uma desigualdade que até o momento não imaginávamos e acabamos por ter um fatalismo tecnológico em que poucos poderes nas mãos de privados terão tudo. E os trabalhadores?
And unnecessary by automations.
Afetados por esta automatização, deixarão de ter qualquer poder negocial. Não poder defender os seus direitos através de greves, por exemplo. Porque se não há emprego, vamos fazer greve aqui. Daí a minha pergunta. Porquê é que não estamos a dirigir-nos ao elefante que está na sala? E enquanto legisladores responsáveis, temos precisamente que responder a esta preocupação premente. Muito obrigada. Bom, como isto é um debate, eu penso que seria melhor dar agora a palavra à Sara, porque talvez a questão lhe tenha sido dirigida. Portanto, responda, por favor. Bom, eu acho que eu tenho que lhe devolver a pergunta. Porquê? Porquê é que não estamos a discutir o elefante na sala? Eu tenho uma hipótese. É que nós estamos todos sentados em cima do elefante. Todos nós fazemos parte desta vaga de informações que põe a nossa, chama a nossa atenção para uma direção para onde não devíamos ter olhado, que era pôr em causa o elefante.
I give the floor to the...
Agora dou a palavra à delegada de Chipre. A Irene, perdão. Bom, eu queria, antes de mais, dizer o seguinte. Nós temos problemas semelhantes em relação às criptomoedas, por exemplo. Não tínhamos legislação para lidar com esta situação. Era um facto, um conhecimento... E acho que até o momento não conseguimos fazer nada em relação a esse problema do controle. Uma pergunta para a Sara. Eu era jornalista antes de entrar para a política. E também sou presidente da Comissão de Direitos Humanos. E sou bastante sensível à liberdade de expressão e aos direitos humanos. E referiu às redes sociais, a necessidade de legislar para podermos controlar este ambiente de uma forma... lidarmos com as notícias falsas, as intervenções da IA, etc. Mas, ao mesmo tempo, há um risco enorme para dar mais um passo e limitar a liberdade de expressão, a liberdade das pessoas se manifestarem. A linha que divide o tratar da situação ao nível das redes sociais e não ter legislação adequada para isso, enfim, é uma linha difusa. Eu sou aqui um pouco cética.
Yes, please, sir. Can you respond to that?
Sara, consegue responder a isso? Eu percebo o que quer dizer, mas eu acho que nós temos que distinguir entre liberdade de expressão e liberdade de alcance. A liberdade de expressão, a liberdade de alcance não é um dado adquirido. A liberdade de expressão, sim. Agora, aquilo a que eu estou aqui a falar não é... Eu não defendo que vamos acabar com as redes sociais ou deixar de discutir com uns com os outros, comunicar uns com os outros online, entre pessoas reais. Mas é estarmos atentos a estas inteligências artificiais e estar expostos a manipulações. O Sr. Bartolini disse que a tecnologia não é o problema. Bom, eu em certa medida não concordo. Eu acho que devemos ser mais específicos. O desenho tecnológico é que é o problema. Nós podemos desenvolver tecnologias sociais maravilhosas, muito úteis, com base nos valores. E acabar assim com a manipulação e com estas inteligências artificiais falsas. Notícias, informações falsas. Esse é que é o problema.
That's true. Now I give the floor to Greece.
Tem a palavra agora a Grécia e depois o Reino Unido. Muito obrigado. Caros colegas, gostaria... Alguns pontos cruciais em relação à questão da segurança na era da inteligência artificial. É muito importante... O que estava a dizer o representante para a recuperação e segurança na Europa... Doutor Ribeiro, a iniciativa sobre o impacto da inteligência artificial, nomeadamente na liberdade de expressão. O objetivo desta iniciativa é elaborar propostas políticas para salvaguardar a liberdade de expressão e a pluralidade da comunicação social contra os interesses comerciais e estatais através de ferramentas de IA. Em 2021, uma política, um livro chamado O Foco sobre a Inteligência Artificial e a Liberdade de Expressão foi publicado e condenou as propostas para salvaguardar os direitos humanos quando a Inteligência Artificial estava a ser utilizada no desenvolvimento de conteúdos online. Ao nível internacional, contudo, isto ficava fora do mandato da adoção deste documento em março de 2011 e a Assembleia Geral das Nações Unidas tinha uma resolução sobre a utilização de forma segura da inteligência artificial e assinalou-se assim a primeira decisão a nível internacional sobre esta questão da inteligência artificial. Os Estados Unidos, que tomaram a iniciativa, a decisão, de 11 de março, sublinharam que se inspiraram nos direitos fundamentais das Nações Unidas, como seja nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o objetivo de criar um consenso global para sistemas com a capacidade e... de comentar o fosso digital. Para encerrar, gostaria de sublinhar que nós, enquanto delegação helénica, estamos esperançosos que isto possa contribuir para iniciativas relevantes futuras, como exemplo o Pacto Global Digital e o Conselho das Nações Unidas sobre a Inteligência Artificial, para promover o diálogo entre os Estados e a sociedade civil e a comunidade académica ou público em geral. E o meu país irá certamente participar de todas as formas possíveis. Muito obrigado pela vossa atenção. E agora a palavra à delegação britânica. Muito obrigado. É muito interessante este debate que temos tido até hoje. Uma das áreas que para mim constitui de maior preocupação é que há certamente pessoas mal intencionadas que querem espalhar o ódio e o mal através das redes sociais. Agora, eu penso que as palavras mais perigosas em inglês são aquelas que regam disso, estou aqui para ajudar. Não, o próprio governo quer impor-se e ser um farol moral para as redes sociais e controlar esse debate. Ora, muitas vezes o que acontece é quando as coisas acontecem que nós não gostamos, apelamos a mais regulamentação e ao controle sobre o debate. Os exemplos que temos, por exemplo, do Trump e do Brexit, por vezes há um establishment liberal metropolitano no mundo que vê estas coisas e tenta ultrapassá-las através de regulamentação em vez de pôr em causa um novo consenso. Ora, eu penso que nós temos que ver nessas coisas neste prisma. E a vice-presidente Irã disse dar às pessoas as competências para questionarem e explorarem e ver coisas que podem encontrar. Isso é muito melhor do que fazê-lo. É melhor fazer ir por aí do que cortando o debate. Em relação à apresentação que eu achei aqui interessante, que falou da necessidade da globalização. Ora, a forma dos processos de uma decisão passar das pessoas leva também a grande desconfiança, cria um vazio, cria um déficit democrático e tem que haver uma forma de pôr isso em causa, sem desarmonizar a política também.
Yeah. Thank you very much.
Obrigada. Há mais alguém que queira fazer alguma destas perguntas difíceis? Não vejo ninguém, por isso eu vou deixar agora os nossos oradores responder às perguntas. Talvez o Ricardo. Obrigada. Foi um debate muito interessante. Bom, eu por acaso aquilo que disse o Sr. Deputado Britânico, eu concordo de facto com a ideia de que haver uma entidade global a validar as ferramentas de IA para o mundo já está completamente ultrapassado. Os países não vão aceitar isso. A ideia de termos uma organização em Genebra ou em Nova Iorque a ditar as regras do mundo faz parte da história. A Covid-19 veio acelerar a vontade dos governos e das pessoas terem soluções soberanas para abordar estes desafios. Ora, é por isso que no LFAI, o que nós estamos a tentar fazer através da assistência técnica, desenvolver capacidade reguladora local. Juntamos vários reguladores num quadro comum em que possamos encontrar um consenso mínimo. Não significa que cada país não possa ter as suas flutuações, adaptações à forma como aplicam estas normas, mas se pelo menos chegarmos a acordo em relação a um limiar mínimo, isto significa que os princípios de utilização responsável da inteligência artificial serão aplicados antes de permitirmos que a própria tecnologia seja utilizada em áreas muito sensíveis, como é o caso da saúde. Para além disso, se todos trabalharmos enquanto países isolados neste espaço, isto levanta outro desafio enorme, que é o facto de, se houver uma ferramenta de IA que tenha a possibilidade de causar danos, só seria detectada muito tarde. E como vemos aqui, o problema da IA é a escala e a velocidade a que se desenvolve e que pode ser negativo. O objetivo, portanto, é termos um sistema de alerta prévio ao nível global, que quando os reguladores a trabalhar em conjunto possam identificar os riscos tão cedo quanto possível. E se um país identifica um risco, esse risco é partilhado com todos os outros reguladores no mundo. E depois cada um poderá introduzir as medidas necessárias de controlo. Isto é também importante é no interesse dos privados, porque protege-os dos efeitos, em vez de terem que aguardar que os danos ocorram a larga escala. O que nós temos que fazer é adaptar a nossa forma de pensar a regulamentação a esta nova tecnologia, desenvolver novos modelos. É isso que nós estamos a tentar fazer aqui. Mas são mais as perguntas por responder do que as respostas que temos. É isso que temos nesta comunidade de prática. Temos, portanto, criar mais comunidades deste tipo, em que os governos, as empresas tecnológicas, os cidadãos se possam sentar em conjunto e discutir isto de uma forma aberta, democrática, e encontrar soluções que respondam a estes desafios, para encontrarmos um modelo que acelere a inovação e assim podermos tirar daí os benefícios, ao mesmo tempo que os cidadãos se mantêm seguros. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. A Espanha parece que quer participar também neste debate.
I wanted just to react.
Eu queria apenas reagir mais uma vez à questão Sarah Spickerman, porque é muito inspiradora. A questão sobre o controle das redes sociais, exigir o controle das redes sociais. Bom, eu concordo com esta necessidade. Agora, a questão é que todos os desenvolvimentos, até ao momento, para se reagir contra uma má utilização, uma utilização indevida da inteligência artificial, se baseiam em autorregulamentação. Isto significa que, em 2022, no quadro europeu, o Código de Conduta contra a Desinformação, com base nos acordos das redes sociais, das empresas das redes sociais. Aliás, ainda há dois meses foi adotado o Regulamento Europeu sobre a transparência e dirigir à publicidade ou à propaganda política com base nesta autorregulamentação. Ora bem, aquilo que eu queria perguntar era qual é a vossa opinião acerca desta abordagem, porque há aqui dois modelos. O modelo preventivo e o modelo proativo. Ou reagimos ou agimos com antecipação para salvaguardar os direitos na internet e perante a inteligência artificial. Ora, é fácil abordá-los, como fizemos aqui há alguns minutos, a opor-nos à censura ou a considerarmos que as redes sociais podem, se controlarem o conteúdo, podem ser uma espécie de censura. E há um dilema sobre essa questão, até onde podemos ir. Era sobre isso que eu gostaria que falassem. Muito obrigada. Christian quer responder o que é que pensa sobre isto e depois a Sara. Obrigado. A questão sobre quem está em controle das redes sociais, em última instância, é uma questão democrática desenvolvida. Eu não penso que esteja relacionada com a questão da tecnologia que é utilizada. Neste caso, em que estamos a discutir a inteligência artificial, é uma ferramenta e podemos naturalmente, como foi dito antes, que tem a capacidade de fazer coisas a uma escala muito maior do que estávamos habituados. E isso, em si, pode agravar as situações. Eu já tive estas discussões muitas vezes e penso que nós temos que levar isto muito a sério, a forma como lidamos com os deepfakes, com estas mentiras ou meias-verdades que andam por aí. Temos que saber lidar com isto no debate democrático. Os direitos humanos são bem protegidos, em geral, porque nós temos uma base jurídica para isso. Mas é algo diferente para a democracia. A democracia, enquanto forma de governação, é regulamentada nas constituições dos Estados democráticos, mas o que não temos é uma definição geral do que é a democracia. Há democracias com vários partidos, ou com poucos partidos a participar. Tudo isto são democracias, mas o que temos em comum é que todas elas são vulneráveis à manipulação sem escrúpulos. E aquilo que nós temos que ver é, essencialmente, que se temos uma sociedade aberta, poderá sempre haver um abuso dessa abertura. Este é o ponto fraco que a Sara estava a referir. E isto em defesa, a nossa defesa. Claro que pode também ser feito para fins malignos, para desestabilizar o Estado, mas também apenas para ganhar dinheiro. Ora, nós temos que ter algum cuidado com a forma como abordamos esta questão do papel das redes sociais enquanto instrumentos. O próprio modelo de negócio pode fazer parte do problema. Isto é algo que nós temos que estar atentos, independentemente de estarmos a falar de IA ou de da tecnologia quantum que vai aparecer aí dentro em breve, que é o próximo assunto importante a tratar. Eu penso que tem que haver uma discussão importante à nossa frente e temos que ter também uma discussão geral na nossa sociedade sobre como é que vamos utilizar estas tecnologias, quais são os riscos que levantam, quais são os benefícios que nos propõem. Temos que ter esse quadro geral. Isto é algo que nos tem faltado. E não está bem, porque é novo, uma coisa não é boa porque é nova, é um desenvolvimento tecnológico, outra coisa é boa porque pode ser utilizada por algum efeito. Sara, quer acrescentar alguma coisa? É curioso que outras áreas geopolíticas queiram impor as suas políticas. Vemos como os americanos, por exemplo, nos Estados Unidos, querem ter que a propriedade do TikTok seja transferida. Vemos os russos e os chineses separaram a sua infraestrutura da internet e desenvolveram as suas próprias redes sociais para as poderem controlar. A Europa é a única região onde, obviamente, não parece haver estratégia nem ambição nesse sentido. Eu sei que é difícil, dada a nossa relação com os Estados Unidos, é mais difícil para nós, talvez para os chineses e os russos. Posto isto, com a chegada eventual de Trump, as nossas mentes independentes e necessidades de repensar as nossas infraestruturas, eu sei em que medida é que isto já está a ser discutido a muitos níveis. Bom, em segundo lugar, eu penso que aquilo que muitas pessoas não se apercebem, falo muito com jornalistas e eles estão de alguma forma também a afastar-se, eles não se podem, já não conseguem ganhar a vida com esse trabalho, com os mídias tradicionais. Ou seja, se nós não agirmos rapidamente, deixaremos ter bons jornalistas nos nossos países. Isso é uma ameaça. A outra é, como eu digo, a questão do design tecnológico. Nós estamos a falar da autenticação dos nomes, a autenticação rigorosa para acabar com a manipulação. E estamos aqui a falar de como desenvolver as redes sociais de uma forma mais adequada. Nós podemos ter também centros nacionais, regionais, da cloud, e geri-los com as nossas estruturas próprias. É tudo uma questão de modelo de negócios, crescimento político e coragem. E concessão técnica. Temos que começar a pensar nisso. Obrigada, Sara. Algumas últimas perguntas? Não. Não vejo ninguém. Irene, quero usar aqui as últimas palavras. Queria apenas dizer que os políticos têm uma forma diferente de perceber as coisas. Portanto, nós somos todos parlamentares aqui e eu gostaria de dizer aos meus colegas que esta é uma questão muito importante. E eu quero beneficiar das novas tecnologias, utilizá-las em proveito próprio, mas não é aqui o caso. Neste caso, nós temos que pensar na humanidade. Temos que trabalhar para o bem maior, o bem da humanidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Irene. Bom, nós já terminámos o tempo que tínhamos previsto para este debate e certamente que todos estamos já com apetite para o almoço nos claustros deste Parlamento, maravilhoso. Quero, por isso, terminar, mas agradecer mais uma vez a todos os intervenientes que aceitaram o convite e que estão aqui connosco a partilhar os seus conhecimentos. Portanto, uma salva de palmas para eles. Muito obrigada. Foi muito interessante. Bom, e agora, bom apetite, bom almoço para todos. E retomamos os trabalhos às 15 horas, 3 da tarde. O problema é que, se você quiser...